Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos e este é o episódio 017. Muito bem-vindo você que está começando a ouvir o podcast agora. Fico muito feliz com a sua audiência, espero que você goste. E gostando, espero que você compartilhe com seus colegas, com seus amigos, enfim, né? Espalhe a palavra, vocês vão ouvir muita gente falar sobre isso hoje aqui nesse episódio. Falamos muito sobre espalhar a palavra da Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, esse é o tema do nosso episódio hoje, uma conversa muito bacana que eu tive com o Marcílio Braz Júnior na semana passada. Eu estava, como havia dito, né, no episódio anterior, que eu estaria participando de um curso em Belo Horizonte, então estava lá nesse curso, justamente com o Marcílio. E gravamos uma conversa muito bacana no último dia de curso falando sobre a prática da Lei de Proteção de Dados, da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então é uma conversa que eu acredito que vocês vão gostar muito. Mas antes da gente passar para o episódio, alguns abraços que eu sempre gosto de mandar no início do episódio. Tenho conversado muito com o pessoal lá pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Queria mandar um abraço então para o Ulisses, para a Carol, para a Marcela Giacomi, para o Everson, para o Márcio, para o Lucas, para o Fernando Guedes e para a Amanda Cândido. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. E você que quer entrar em contato também comigo, né, pode mandar uma mensagem lá no perfil do podcast no Instagram. Se ainda não segue o perfil do podcast no Instagram, procura lá, @podcastdt. Segue lá o perfil do podcast, eu tenho publicado algumas outras coisas lá, sempre divulgo, né, quando tem episódio novo também nesse perfil, e também, né, tenho entrado em contato com o pessoal por lá, a gente tem conversado, trocado algumas ideias sobre o episódio, sobre alguma outra coisa. Semana passada, então, conversei com o pessoal sobre algumas notícias que estavam circulando aí nas redes, né? Eu lembro que na segunda-feira passada, lembrando que hoje, pessoal, essa introdução está sendo gravada no dia 22 de julho. Então, segunda-feira passada, fiz uma reflexão no perfil do podcast sobre o Face App, né? aquele aplicativo que virou febre naquele final de semana, todo mundo falando, né, fazendo a fotinha como se fosse idoso. E aí eu levantei uma dúvida que depois, na verdade, todos levantaram. Então, muita gente foi questionar sobre a coleta de dados pessoais daquele aplicativo. Então fica aí, né, a advertência, né? Não entre muito fácil nessas modinhas. Leiam as autorizações que você está dando para o aplicativo, leia as políticas de privacidade, termos de uso. Sei que a gente nunca faz isso, mas essas brincadeiras, pessoal, elas nunca são somente uma brincadeira, tá? Nunca é só entretenimento. Como o Facebook, por exemplo, não é só entretenimento, todo mundo já sabe disso. Então, é preciso que vocês tenham muito cuidado, tá? Utilizar esse tipo de aplicativo, fica aí o recado. Então, essa é uma forma de vocês entrarem em contato comigo pelo, né, perfil do podcast no Instagram, mas também vocês podem, né, me seguir e eu sigo de volta lá no Twitter. O meu Twitter é @claudio_rsantos. Vou repetir, né? @claudio_rsantos. Vocês vão me encontrar lá, né? Me segue, eu sigo de volta e aí a gente vai trocando informação por lá também. Uma outra forma de você entrar em contato é por meio do e-mail. Então você pode mandar um e-mail para claudio@claudiorsantos.adv.br. Não sei se eu já comentei aqui uma coisa muito bacana que tem acontecido já há algum tempo. Assessorias de comunicação entrando em contato comigo para sugerir pauta de podcast, né, pessoas para serem entrevistadas. Inclusive algumas dessas pessoas que eu entrevistei, que eu conversei nos últimos tempos, foram pessoas que foram indicadas por assessorias de comunicação, assessorias de imprensa. Então essa é uma relação que eu estou achando bem bacana, eu tenho tido a oportunidade de conversar com gente muito interessante, né, aqui no podcast. Continuem, tá? Podem continuar, né, enviando aí recomendações. Às vezes eu não consigo atender, até pelas minhas próprias limitações, porque, como sabem, né, eu sou professor e advogado, então a minha agenda também é um pouquinho apertada. Então nem é sempre que eu consigo bater esse papo aí com o pessoal que chega via a assessoria de comunicação. Outra coisa que a gente comentou no episódio de hoje, pessoal, e que eu vou falar abertamente, eu já tenho feito isso aqui, a gente falou um pouco sobre... eu brinquei aqui, levar a palavra da LGPD, mas falando sério, palestras, o webinário, já fiz o webinário, tenho dado algumas palestras também para falar sobre esse tema. Então, sempre que vocês precisarem, vocês podem fazer contato comigo. Às vezes a gente faz uma videoconferência, faz um webinário. Tem sido uma experiência bem bacana falar sobre esse tema. A gente tenta aí arrumar uma agenda e eu acho que é importante essa troca de conhecimento, essa troca de informação. Às vezes eu não consigo estar presencialmente nos lugares, mas hoje com a tecnologia a gente consegue, né, fazer isso. Beleza? Pessoal, acho que eu já falei demais na introdução desse episódio. Vamos lá para a nossa conversa com o Marcílio Braz Júnior sobre a prática na Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. A gente está começando mais um episódio, então, do podcast Direito e Tecnologia. Hoje, né, como eu tinha avisado na semana passada, eu estou em Belo Horizonte, mais precisamente em Nova Lima, na Anshan Brasil, daqui de BH, fazendo um curso que eu tinha comentado com vocês no outro episódio, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu estou, né, já havia dito isso para vocês, que faria essa tentativa, consegui, estou aqui, né, com o meu professor, meu tutor, mentor nesses dias, né, de curso em BH, falar para a gente conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O tema do momento na área de Direito e Tecnologia, um tema que, na verdade, vai movimentar todo mundo. E quando a gente fala todo mundo, vocês vão ver que é todo mundo mesmo, ninguém vai ficar fora, né, do escopo aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Marcílio, muito obrigado, né, pela tua presença. Né, queria, para quem ainda não te conhece, eu acho meio difícil, porque eu já falei de você aqui, já indiquei material seu aqui no podcast, mas se apresenta para o pessoal aí.
Ô, bicho, obrigado, Leonardo, pelo convite, irrecusável, diga-se de passagem, né? Eu não tinha como não participar desse podcast, né? Estando aqui, né? Assim, para falar a verdade, a oportunidade é minha de estar falando do teu podcast, né? Me apresentando um pouco, né? Minha formação base, né, é tecnologia da informação, trabalhei 25 anos na IBM, comecei na carreira técnica lá e depois, na metade do tempo lá desses 25 anos, eu mudei para a área de gerência de projetos e passei a tomar conta na época de toda a operação do Walmart. Inicialmente o Bom Preço, depois do Walmart, cheguei a gerente de projeto líder de lá. Então, eu cuidava de toda essa parte da gestão de manutenção, da entrega de manutenção, né, para o Walmart. Vocês imaginam a quantidade de equipamento que a gente tinha, né, a capilaridade, o Walmart já atuando na época, né, em 2007, isso, né, já no Brasil todo, né, e quando foi agora em 2016, eu decidi, depois de 25 anos de IBM, partir para o pós-carreira, porque nesse meio tempo eu fui fazer direito, né, e saí da IBM e decidi trabalhar exclusivamente com direito, e inicialmente a ideia era direito digital, né. Mas não durou 4 meses, porque eu conheci privacidade por conta das questões de privacidade, atendentes à privacidade e proteção de dados pessoais, por conta do GDPR. Né? E, na verdade, o primeiro contato mesmo que eu tive foi lendo o livro do Doneda. Né? Que, sim. Assim, eu tenho um enorme prazer e um enorme orgulho, né, de poder dizer que hoje é meu colega. Né? Que, assim, eu já conheço ele, a gente já se encontrou no Chile, aqui no Brasil, tá? A gente já conversou um bocado. Para mim é uma honra, inclusive, né, poder chamar de colega um cara que, assim, meu ídolo, cara.
Inclusive a gente quer o livro do Doneda aqui pro pessoal, sobre proteção de dados.
Fundamental. Olha, eu diria o seguinte, em termos de bibliografia, no Brasil a gente tem dois cursos com data máxima vênia a vários colegas, tá? Mas, assim, dois livros que eu diria que são basilares, tá? É o livro de Doneda, que é, usando a expressão, não sei se todo mundo do Brasil vai conhecer, pé de cobra, né? É a coisa mais difícil do mundo de achar, você vai achar um PDF por aí perdido, porque ele não reeditou o livro, né? Ou na estante virtual, de repente você encontra algum
sebo. Pode ser.
E o livro agora mais recente do Bione, né?
Lá sobre também já indiquei esse livro aqui, muito
são
bom.
São dois, assim, eu acho que em português são livros fundamentais, é dali para frente. Lá fora a gente tem muita coisa muito boa, sim, né? Mas em português, que a gente tem uma carência muito grande, até porque é uma área do direito, né, que praticamente nasce com a LGPD, né, no Brasil, né, a gente está aí tirando um gap somente de 40 anos de atraso,
em relação à Europa, né? E o resto do mundo.
Exato. É, recomendadíssimo, viu? Realmente o livro do Oneida. E aí, depois que eu li o livro do Oneida, me converti, né?
Uhum. Ouviu a palavra da proteção de dados.
A palavra e depois tive a oportunidade, inclusive, de falar diretamente com o Messias, entendeu? Pessoalmente. Doneda, gente finíssima, assim, o que tem de inteligente e de conhecimento nessa área tem de low profile. Eu acho fantástico isso.
Cara. Eu não sou próximo a ele, mas assim, eu conheci o Doneda em 2014, 2013, mais ou menos, quando eu fui participar de um seminário de proteção de dados e de privacidade em São Paulo. E ele ia fazer uma fala. Na época, a fala era sobre o Marco Civil da internet ainda, que ele também estava envolvido no projeto e tudo. De lá para cá eu venho acompanhando, né, tudo que ele escreve.
Não, ele é muito bom, ele é muito bom.
Acompanhando ele.
E o engraçado, inclusive, assim, tanto eu como você também é professor, e a gente estava agora há pouco conversando sobre assim, ferramentas para a gente utilizar para apresentação, né, por exemplo, Prezi e tal. É interessante você ver como são as apresentações do Doneda. É sempre uma tela preta com duas ou três palavras. É tudo que ele coloca.
E fala.
E fala, entendeu? Então aquela coisa assim, ah, não, porque o Prezi é maravilhoso, tem animação. Assim, cara, vê só, precisa não. E aí, ato contínuo, né? Eu me dediquei exclusivamente a isso. Eu estou desde 2016, no caso, lidando com essa área, né? Entrei na área de pesquisa, que é outra cachaça, né? Na verdade, meu primeiro passo nessa direção foi pesquisa, né? E em 2017 eu fui apresentar um artigo co-escrito com um amigo querido lá de Recife, André Ramiro, né? Lá do IPREC, né? Que é uma ONG lá de Recife. E a gente apresentou, foi quando eu conheci pessoalmente o Doneda, inclusive, no Lavitz, lá em Santiago. Uhum. Né? Aí conheci lá a Zanata, outro também, reencontrei Bionico, que eu já tinha conhecido lá em Recife. E aí depois disso não parei mais. Né? Só que aí eu comecei a perceber uma coisa, que eu já venho comentando isso em todas as falas que eu tenho a oportunidade de ter, né? Todo lugar de fala, eu sempre acabo mencionando isso, que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, primeiro, o que é que a lei contempla, tá? E principalmente como é que você faz para materializar aquela lei. Porque ela é uma lei sui generis. Tá?
Exato.
Você depende, ela é multidisciplinar, eita, quase não sai. Não, entendeu? Assim, você precisa dos aspectos jurídicos, você precisa ver os aspectos atinentes à segurança da informação, e você precisa juntar isso aí tudinho com alguma metodologia que, né, eu sugiro, até porque eu sou suspeito, mas eu não, me perdoe o de Scrum, mas eu sou um cara de PMBOK, tá? Uhum. Gerência de projetos, entendeu? Para você poder implementar. E mais ainda se você tiver uma pessoa trabalhando com área de processos. Porque essa dificuldade que você vê ao ler o texto da lei e ver que a lei ela não tem uma linha sequer dizendo como implementar ela, como materializar ela, foi o que me motivou a esse ano tomar uma decisão, ou melhor, coincidentemente, né, crio a Privacy Academy no dia 28 de dezembro de 2018 e, se para os mais atentos, vão se lembrar que isso aí foi o dia da sanção presidencial da LGPD. Né? 28 de dezembro, foi nesse dia, né? Coincidência, tá? Eu não planejei, né? Dei muita sorte, porque no dia que eu lancei, virou trend topic.
Porque era o assunto.
Era o assunto, né? Foi um dos últimos atos do governo Temer, né? Foi a última sexta-feira, o último dia útil do ano, né? 2018. E com a ideia justamente de fazer o seguinte: eu decidi não advogar e essa expertise que eu tenho para meus colegas advogados, né? Para consultores também e principalmente para as empresas, para elas poderem começar a desenvolver um trabalho lá dentro, que, de um lado, ela consegue fazer muita coisa só e facilita a vida também quando ela vai contratar os parceiros para implementação, seja advogado, Exato. Seja o pessoal de tecnologia de informação. Então, assim, estou nessa toada agora e já vai 6 meses, né? Quase 7 meses, já rodando o Brasil todo.
A gente brincou, né? Ontem no curso aqui, pessoal, a gente estava brincando, falando que a gente está levando a palavra da LGPD Brasil afora, né? Como, né, uma religião, bota a LGPD embaixo do braço e pergunta: o senhor tem 10 minutos para ouvir a palavra da LGPD? É um trabalho de evangelização.
Não, total. E é importante, assim, falando sobre isso aí, É piada, mas assim, tem uma pessoa que nesse ecossistema hoje no Brasil, chamada Dirceu Santa Rosa, que ele é uma peça fundamental na questão da evangelização. Ele é a pessoa que coordena, eu não sei nem mais a quantidade de grupo que ele coordena, eu acho que nem ele sabe mais, né, tanto grupo que ele coordena nessa área, desde 2017, que reúne as principais pessoas profissionais das mais diversas áreas que trabalham com isso, e eu estou falando dele, primeiro, porque realmente hoje é uma referência nesse sentido, e ele levou outro dia lá para o grupo dizendo que a gente já tem agora um apelido, né? dizendo que agora a lei, agora o nome da lei é Lei Geral de Proteção de Chatos. Porque, porque nesse trabalho de evangelização a gente fica muito chato mesmo, mas paciência, né? A gente tem que levar. Alguém tem que fazer esse trabalho,
exato,
né?
E aí, Marcílio, até para o pessoal entender, quem talvez esteja ouvindo, né, sobre a lei agora, mais recentemente, é uma lei que, na verdade, vai atingir todo mundo, né?
Sim.
Não há um cenário onde você tenha... Claro, pode ser que tenha uma ou outra empresa que escape, né, por não trabalhar com dados pessoais, mas quando a gente faz o curso, como eu, né, uhum, estou fazendo aqui, hoje é o último dia do curso, a gente já viu que... Tratar dados pessoais é uma coisa praticamente corriqueira, sim, dentro do dia a dia de qualquer empresa. Se a empresa ela tem funcionário, ela está tratando dados pessoal.
Isso, exato.
Acabou. Às vezes a gente pensa muito quando fala sobre dados pessoais e fala lei de proteção de dados pessoais, você está pensando no cliente. Tudo bem, o cliente externo também, mas tem um cliente interno, tem os funcionários. E aí, assim... Realmente essa lei ela é geral, né? Ela
não... O geral não está aí à toa. Eu diria o seguinte, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é a questão da falta de cultura nessa área. Tá? Lá fora, a gente já tem frameworks jurídicos há 40 anos. Tá? E se você olhar, mesmo os Estados Unidos, que você não tem uma lei federal, você tem todos os estados, pelo menos uma lei com relação à data breach. Tá?
Uhum.
Então, assim, alguns estados estão até bem mais avançados, como a gente está vendo agora, por exemplo, a Califórnia, com o que seria, aspas, o Código de Defesa do Consumidor dele lá, que não é Instituto de Sanção, isso, né?
Uhum.
O CCPA, que é super avançado, bem parecido, inclusive, com o GDPR, com a lei europeia. Mas você tem estados, por exemplo, como Vermont, né? Que é um estado que a gente aqui no Brasil mal lembra, eu acho que se brincar, nem o próprio americano lembra tanto de Vermont, né? Exceto para esquiar, né? Com relação a cadastro data brokers. Porque, pessoal, o ponto todo é o seguinte. Algumas coisas para a gente, assim, provocar. Vamos lá. É praticamente impossível você não observar alguma empresa ou algum ente público que em algum momento não tenha um dado pessoal. E aí vamos definir dado pessoal. Dado pessoal, vamos lá. É nome... CPF, identidade, são dados biométricos, vamos lá, orientação sexual, tudo é dado pessoal. Eu estava lendo hoje uma matéria, eu acho que já foi agora do Gartner, né, que ele vai ter um evento agora em São Paulo, acho que daqui a duas semanas, que salvo engano, acho que dentro, ele bota lá em determinado tempo, numa linha do tempo, que 70% do backup das empresas vai estar dentro de algum tempo, que eu não lembro agora exatamente o lapso, tendo 70% dos dados sendo dados pessoais.
Olha.
Então, assim, o volume é muito grande. E aí a gente tem que fazer uma outra reflexão, que é a seguinte: as 5 maiores empresas do mundo, e em destaque especialmente a duas, o Google e o Facebook, grande parte do faturamento delas se deve justamente ao trabalho, à manipulação, à utilização pela via direta ou indireta, tá?
Exato.
De dados pessoais. Então, assim, é muito dinheiro envolvido, é o que está movimentando a economia,
exato,
no mundo hoje. A gente vive hoje o que se chama de data-driven market, né? Que a gente tem lá a Shoshana Zuboff com todo um estudo e uma tese, uma teoria a respeito do que seria o capitalismo de vigilância, né? Uma forma, diria que seria uma nova fase do capitalismo, né? Então, exatamente por conta disso, a gente tem que parar para pensar o seguinte: não existe praticamente nenhuma empresa hoje no mundo que não trabalhe com dados pessoais, seja dos clientes externos, seja dos clientes internos. Então, pensemos o seguinte: sabe a padaria, e o pessoal que estudou comigo sabe que eu gosto de falar muito de padaria, inclusive do exemplo de caixa de suspiro, né? Aquela padaria lá, mesmo seu João, seu José Manuel, né, que estiver lá, né, usando como o controle de folha de pagamento, um caderno, usando escrito a lápis, né, como controle dos funcionários dele, aquilo dali é dado pessoal que está contido e aquilo dali também está no escopo da lei. Que é uma coisa, inclusive, que assim, a gente padece um pouco pelo próprio nome da lei. A lei ela dá a impressão, pelo fato de tratar de dados pessoais, Lei Geral de Proteção de Dados, a impressão de que isso está ligado direta e exclusivamente à tecnologia, quando não é.
Exato.
Qualquer dado pessoal, esteja em qualquer mídia, física ou lógica, ele está coberto pela lei. Então, não tem de fato como a gente não entrar nessa, porque isso aí não é uma coisa que não é uma jabuticaba, pessoal, acredite, não é uma lei que começa aqui, né? Na verdade, a pressão está vindo de fora para dentro.
Exato.
A gente está, como a gente diz no popular, tirando o atraso de pelo menos 4 décadas, tá? E de fato ela vai afetar todas as relações que a gente tem.
Sabe o que eu pensei aqui agora? Eu falei que outro dia eu até comentei aqui nas aulas, eu comentei a respeito de condomínio, né? Pô, quando eu vi pensar assim, pô, condomínio vai ter que se adaptar e tudo, e verdade, os condomínios, eles trabalham com dados pessoais, então eles vão precisar se adaptar. Pensei aqui agora, sabe o que? Em igreja, cara.
Igreja, e ainda tem mais, é dado sensível, porque assim, é dado relativo à religião.
Eu fui pensando, caramba, as igrejas vão precisar fazer compliance de LGPD.
Você sabe,
imagina. Olha,
eu gosto de levantar assim, lados prosaicos da LGPD. Eu, na aula aqui, eu falei de um. Dependendo da região do país, é borrão ou rascunho, né? O nome que dá. Sabe aquele caderninho, pessoal, que você tem lá, aquele monte de folhinha que o cara vai lá, recorta e grampeia, né?
Ah, sim.
Dá uma olhada no verso. Pode ter certeza que aquilo dali deve ter algum dado pessoal. Você não vai poder mais fazer isso não, tá? Isso vai direto contra a segurança da informação. Aquela reutilização de papel, quando você tem lá, usa uma face e decide usar a outra para poder economizar papel. Se você tiver dado pessoa do outro lado, você pode estar correndo sério risco de você causar um data breach. Então, assim.
Exato,
Quer ver outra coisa interessante também? Você falou de igreja, né? Vamos pensar agora no extremo oposto. Boate. Na hora que você entra, que você dá sua identidade, seu CPF, em algumas boates no Rio e São Paulo, tem dado biométrico de não só foto, mas também digital. Né? Também são dados pessoais.
Exato.
Né? E dados pessoais sensíveis. Então, assim, a boate vai ter que se adequar à LGPD. Então, assim, vamos do profano, entendeu? Ao mundano, né? Tudo acaba sendo envolvido. Só que o grande problema é justamente como a gente não tem essa cultura, velho. A gente não tem a percepção do quão extensa ela é. E aí vem um problema muito grande de base, do ponto de vista da sociedade civil, de maneira geral, ela não conhecer. E aí você tem, do outro lado, um grande problema também, que é o Estado e as empresas ainda não terem embarcado nessa jornada que vai levar ao compliance, à implementação, que é uma jornada extremamente tortuosa. Não é impossível, porque se fosse impossível, as empresas não a gente tem várias empresas já em compliance, não tanto no Brasil, mas lá fora, principalmente na Europa. Mas é um trabalho que, pelas características e pelo volume de informação envolvido, e da multidisciplinaridade, é um trabalho que não vai se resolver em poucos meses, a depender da empresa. Você vai ter empresa pequena ou média, você pode gastar de 6 a 8 meses, por exemplo, para fazer um compliance. Né? E estamos chegando, inclusive, numa data, como é que eu posso dizer assim, é um marco, né? Agora, no dia 16, estamos gravando hoje no dia 19, né? Para minha grande alegria, meu aniversário, por sinal,
isso,
né? A gente vai estar dentro de 27 dias a um ano da entrada em vigência, em vigor da LGPD. E acreditem, muitas empresas sequer conhecem o que é que a lei trata e não começaram ainda o seu compliance. Desculpe avisar a elas, elas não vão estar em conformidade a tempo. Tá? E isso pode vir a gerar vários problemas. E no final do dia é o seguinte, independentemente da questão da multa, que quem estuda comigo sabe que eu odeio esse pitch da multa, que para mim isso é terrorismo, isso não leva absolutamente nada, até porque quando você vai ver lá nas sanções da lei, a multa não é a sanção mais pesada. Né?
Apesar de falarem dos 50 milhões, do 2% de faturamento, a gente percebe que na verdade tem outras sanções que são mais graves.
E aproveitando inclusive o ensejo também, levo a todos agora a fazer uma regra de 3 para ver o seguinte, se o teto da lei é 50% limitado limitado a 50 milhões de reais, sendo 2% o valor da multa, para você ter uma multa de 50 milhões, você teria que ter um faturamento de 2 milhões e meio de reais. Quantas empresas no país têm faturamento de 2 milhões e meio? Então, assim, essa coisa de fazer esse terrorismo da multa
de 50 milhões.
Multa de 50 milhões é um desserviço.
A padaria do seu Manuel não vai levar uma multa de 50
ele
milhões.
Ele nunca vai receber uma multa de 50 milhões, entendeu? Então, assim, então hoje eu acho que o grande desafio, tá? Além de disseminar a informação, e assim, tua iniciativa é fantástica de estar usando um podcast para levar isso aí também. É uma forma da gente evangelizar. Eu tenho quem me conhece, me acompanha, principalmente no LinkedIn, vê que eu tenho uma atuação muito grande, principalmente em órgãos públicos, em levar as informações para disseminar. Se a gente não olhar isso a partir de agora e colocar um viés de que a gente precisa, além de disseminar, começar a fazer com que as empresas e principalmente os órgãos públicos comecem a entrar em compliance, a gente não vai ter efetividade da lei e no final do dia o pior é o seguinte, perdemos todos nós. Porque as empresas elas ganham quando elas têm um incremento, que é a grande ideia da lei. Né? É por isso que a multa, ela, como sempre digo, assim, ela é um detalhe, porque a ideia é fazer com que você suba a barra no ponto de vista de segurança da informação. É, na hora que você não tem essa efetividade, o que é que vai acontecer? Você vai ter cada vez mais seus dados expostos, porque Exato. Cada vez mais são coletados.
Exato.
E nós, enquanto cidadãos, perdemos. Então, assim, a lei no final do dia, desculpa, foi feita para a gente, cidadão.
Exato. Né? E a economia dos dados ela não vai retroceder.
De jeito
Muito pelo contrário, ela vai cada vez mais estar mais presente no nosso dia a dia.
Com certeza.
É o que você acabou de falar, cada vez mais dados nossos vão ser coletados.
Sim. Não,
se a gente não tiver uma lei de proteção de dados, que caminho é esse que a gente vai? Tenebroso que a gente vai entrar,
terrível.
Né?
Terrível. E assim, tem um ponto que quem já leu o livro, a Zuboff, ela lançou um livro agora no começo do ano, mas assim, o artigo seminal dela, né, The Big Order, eu acho que é de Biódio, se não me engano, mas é um artigo relativamente curto e que ela fala justamente desse processo de retroalimentação, onde as empresas veem que dados valem dinheiro, começam a coletar mais, outras empresas veem que isso é interessante, começam a fazer isso também, só que cada vez numa escala maior e com mais tecnologias que possam coletar mais dados, e você chega no modo contínuo que ele não acaba nunca. Então, assim, isso não volta mais, pessoal.
Exato.
E então, as leis que a gente tem agora, a partir de agora desse momento no Brasil e ao redor do mundo, não vão resolver de todo e não vão garantir para a gente que a gente consiga resgatar o controle sobre nossos dados. Mas elas asseguram um mínimo, inclusive porque a gente tem que lembrar sempre que, para além de uma questão material, a gente está falando de um direito fundamental.
Exato.
Entendeu?
Que inclusive está para ser aprovada a PEC lá para colocar
exato,
né, que a gente, dados pessoais como direito fundamental.
Né? E que coisa boa que a gente está conseguindo fazer isso agora, em 2019. Né?
Exato.
É, sem lembrar, né, que Portugal e Espanha, por exemplo, têm desde a década de 80.
É.
Né? Então, assim, a gente está bem defasado, mas é aquela coisa, antes tarde...
Do que nunca.
Do que nunca.
Do que nunca. Né? Mas, Marcelo, você citou aí o caminho para adequação, né, com a lei de proteção de dados não é um caminho simples, né?
Uhum.
Ao contrário do que... E a gente tem conversado muito sobre isso aqui no curso, e eu sei que, né, muitos de vocês aí que estão ouvindo a gente são da área jurídica também, são advogados, estudantes de direito, mas eu sei também que tem um pessoal da área de TI que ouve. É, não é simplesmente um processo de leitura da lei e vamos fazer, porque é aquilo que o Marcelo falou para a gente no início, a lei não fala como vai ser implementado. Então não é tão simples assim, como muitos podem estar imaginando, fazer a implementação. Ela demanda um conhecimento que é interdisciplinar, enfim. E é um caminho longo, né? Marcelo, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse caminho aí. Que...
É, assim, pessoal, eu particularmente, eu entendo que a gente tem hoje, inclusive, excelentes profissionais, assim, tanto na área da educação como consultoria, trabalhando com um foco muito grande na lei, né? Assim, mais propriamente falando dos aspectos legais e jurídicos dela. No entanto, como você pontuou muito bem, eu convido a qualquer um, acho inclusive que principalmente quem for operador de direito, leia a lei, precisa.
Exato.
Quem seja profissional nessa área de construir a lei também, os empresários. Né? Não é uma lei extensa, tá?
Não é uma lei de
difícil leitura.
Não.
Né?
Até porque ela tem um glossário no início,
sim,
né, de definições,
também,
que ajuda a compreender um pouquinho.
Né? Mas assim, eu desafio a qualquer um ler a lei e ver se encontra em algum lugar uma linha sequer dizendo como aquilo dali deve ser concretizado, como materializar aquilo dali. A lei diz o quê, né?
Exato.
Faça isso aqui, cumpra-se, mas como, né?
Como fazer, né?
E aí aquela coisa, ele falou agora há pouco, assim, tanto o pessoal de direito quanto o pessoal de segurança e informação, ela é calcada fortemente em metodologias, ou melhor, numa norma, que é a ISO 27001, né? Na verdade é 27K, né? A família 27000, né? 27001, 27002, 23, a 27005 de risco. E isso tudo daí é um dos caminhos para você materializar a lei. E, no entanto, você vai lá na lei, a menção que tem a isso daí, a gente vai fazer por interpretação, são duas palavrinhas, boas práticas.
Exato.
É tudo que tem na lei.
É.
E sem essas aspas boas práticas, tá? Você não implementa a lei. E é aquela coisa, você não vai encontrar como fazer isso em nenhum texto legal. Você não vai encontrar. Não vai ser a base jurídica que vai te safar disso aí, não. Nem vai te ajudar.
Exato.
Entendeu? Você precisa aí partir para a parte, por exemplo, especificamente de 27.001, que já é, te dá um grande roteiro, diria-se, metade, isso inclusive é um dado que existe hoje na bibliografia, que se uma empresa está em conformidade com as 27.001, ela está a metade do caminho de uma lei como GDPR ou LGPD. E vice-versa, tá? Então, inclusive vai um recado também para meus colegas que eu, né, por circunstâncias da vida, eu posso chamar tanto o pessoal de direito, quanto o pessoal de tecnologia, quanto direito de projeto de colega, né? Para os meus colegas de tecnologia de informação, que do mesmo jeito que um advogado hoje, ele pregar que para poder aplicar a lei, para poder implementar a lei, você precisa necessariamente ser um advogado, porque a gente está falando de texto jurídico, isso é um, eu diria que, no mínimo equivocado, no máximo falacioso, tá? Do mesmo jeito que um profissional da área de tecnologia dizer o seguinte, não basta olhar para a segurança da informação, está tudo resolvido. Não, não está. Então, assim, vai um lembrete para os profissionais das duas áreas e um alerta para quem ouve esse discurso, porque, assim, esse discurso não vai te levar a canto nenhum, não, tá?
Exato.
Se você pegar... Não é... Eu não sei...
Não
se
vai ficar em conformidade.
Não vai, não vai. Né? Eu diria o seguinte, né? Eu não sei se em toda parte do Brasil existe pastoril, né? Mas não adianta você ser somente do cordão azul ou cordão encarnado ou vermelho. Você tem que ser meio Diana, tá, pessoal? Quem não conhece pastoril, por favor, vá ler, vai entender.
Sabe que a gente tem muita audiência. O podcast tem muita audiência no Nordeste, cara. Vira e mexe, eu fico conversando com o pessoal de Fortaleza. Pronto.
Então a gente precisa ser Diana, tá, pessoal? A gente tem que ser metade azul, metade vermelho, tá? Metade do cordão azul, metade encarnado. E que se você subir mais um pouquinho, você tem que ser metade garantida e metade a outra lá que eu esqueci agora, lá do
caprichoso,
boi. Caprichoso,
né?
Caprichoso, exatamente. Então, assim. Brincadeiras à parte, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que olhar como uma abordagem realmente multidisciplinar. Então, assim, não existe receita, tá? Mas você consegue, de fato, um primeiro roteiro, quando você olha, por exemplo, um roteiro de implementação de uma política de segurança e informação através da ISO 27001, tá? Mas não está limitado a isso. E aí, assim, como você me pediu, falando aqui muito brevemente no que seriam os passos, vou falar aqui de passos macro. Eu acho que no primeiro momento você precisa trabalhar muito sim com planejamento, porque isso é um projeto e ele entra na definição clássica de um projeto, o projeto é implementação do compliance, tá? Que depois ele fica rodando e vira um programa, mas no primeiro momento é um projeto, né? Você tem tempo limitado, você tem recurso limitado, você tem um objetivo único que é implementar, tá? Então, assim, o planejamento ele é fundamental. E como todo bom projeto, sem um bom sponsor, nenhum projeto vai para frente. Então, você tem que ter o comprometimento da empresa, tá? Ou, no caso, eu estou falando agora me dirigindo diretamente para as pessoas que estão, os profissionais que querem implementar, vender isso como um serviço e para dentro da empresa também, porque o próprio time interno, se ele não tiver alta direção totalmente comprometida e assegurando que toda aquela mudança que é cultural, que é terrível, não é somente processo, a gente tem uma cultura de utilização de ativos informacionais.
É.
E que se você não tiver o respaldo total da alta direção, você não alcança. Já é difícil com, sem é impossível.
Com certeza.
Tá? Então, assim, isso posto, o que a literatura recomenda no primeiro momento, você fazer um gap assessment. Me desculpe quem vai trabalhar com essa lei, mas vai ter que lidar um monte de termo em inglês.
Exato.
Tá? Mas que seria basicamente o seguinte: onde eu estou, para onde eu quero ir. O momento que eu estou agora, eu faço uma foto do momento que eu estou agora e olho tudo o que a lei me exige, em que nível eu estou de conformidade ante aquilo que ela quer que eu esteja de fato lá no final. E ao nome disso da Gap Assessment. E que se a gente for fazer hoje nas empresas no Brasil, a grande maioria vai estar com menos de 3, 5% no máximo em conformidade. É. Né? Convido a todos que têm suas empresas e seus sites a fazerem ou um autocrítico, uma autoavaliação, ou avaliarem se, por exemplo, o site tem política de privacidade e termo de uso, que é uma coisa básica.
Muito básica.
E assim, mais básica demais. Assim, é muito pouco ante a tudo. Que, isso é um pedaço de segurança da informação.
É.
Tá? Então, uma vez que você consegue pelo menos saber, é difícil, você tem uma frase de Chico Sainz, né, que dizia numa música lá que é um passo... como é que se diz? Um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. para você poder saber para onde você quer ir, você precisa mandar você tá, porque você pode até já estar num lugar e não saber, né?
Pois é. Por exemplo, então, as empresas que já têm a ISO 27000, a família...
Já estão metade do caminho.
É, elas já vão ter um caminho bem
percorrido. Com certeza,
percorrido.
Já bem mais... Não esgotem,
absoluto. Não esgota,
né?
Mas...
Mas diria, vamos lá, está na metade do caminho, né?
Uhum.
Então, assim, o Gap Assessment ele vai justamente dar essa assim, vai servir como termômetro para ver o quanto você vai precisar trabalhar. Garanto a vocês que vai ser muita coisa, tá? Então, assim, isso posto, é importantíssimo que desde o primeiro momento a gente encontre quem vai ser, eleja dentro da empresa, quem vai ser o DPO, ou aqui no Brasil, encarregado de produção de dados, tá? A despeito do que hoje está na lei, houve uma desidratação do papel do DPO, do encarregado, na lei brasileira, o que é uma lástima. Porém, eu defendo, e outros tantos, como Fabrício Mota, outros tantos colegas que trabalham e atuam muito fortemente nessa área, como Marcelo Leonardo, que é o seguinte: independentemente do que a lei está dizendo como deve ser, vamos olhar como é que na Gênese existia a ideia, a função do DPO, e vamos beber no GDPR. Ou seja, não importa como é que a lei nesse momento está dizendo como é que deva ser,
vamos
ser o que era para ser mesmo, porque senão...
É porque a lei não proíbe, né?
De jeito... A gente aprende direito, né? Quem pode mais, pode menos, né? Então, assim, vamos trabalhar nisso aí. Eu acho que é uma boa prática, porque a gente deve utilizar. Eu, sinceramente, não levo muito em consideração nesse momento o texto da lei. Eu estou olhando, e para os meus alunos eu sempre passo isso, né? E nas minhas falas também, como estou fazendo agora, de que a gente deve olhar, botar pela barra lá de cima. Então vamos olhar como é que é um DPO lá fora para a gente aí sim ter um encarregado da gente aqui. E é importantíssimo que a gente tenha essa pessoa já engajada desde o começo, porque você está falando de um trabalho que vai durar aí alguns meses, e essa pessoa depois ela vai ser a pessoa que vai ser responsável por manter essa coisa rodando dentro da empresa, tá? Não
pois
sozinha,
é.
Mas ela vai ser a principal a figura dentro da empresa. Então, se você não tem ela engajada desde o começo, fica muito mais difícil para você trabalhar.
Senão depois você vai ter que treinar essa
Exato.
Pessoa para conhecer a cultura da empresa,
e aí
como é que o projeto
foi.
Se desenvolveu e
Imagina
tudo. Você está perdendo tempo,
Total.
Né?
Total. Você passa um ano para implementar um compliance, depois de um ano você vai treinar uma pessoa para começar a fazer aquilo?
Não dá. Para poder
deu.
Dar sequência, né?
Não dá. Então, assim, o ideal é difícil? É. Mas o ideal é que você tenha um DPO naquele primeiro momento. E, pessoal, eu costumo brincar dizendo o seguinte: a situação da gente hoje com relação a isso aí, e vale também para os DPOs e para os DPOs wannabe, né? É aquela coisa assim: imagina São Silvestre com o pelotão do pessoal lá dos quenianos misturado com o pessoal daquele pelotão que está fantasiado de Thanos, tá? Tá todo mundo no mesmo nível, pessoal, tá todo mundo saindo no mesmo lugar. Então, assim, alguns vão se destacar mais rapidamente, porque vão ter mais afinco, vão ter mais foco e tal, mas tá todo mundo partindo mesmo. Então, assim, escolha seu DPO agora, capacite ele nesse primeiro momento. É um aprendizado, é um treinamento, é um crescendo, tá, pessoal? Então, assim, ligar diretamente a isso, a gente tem a questão da conscientização, porque se a gente está tendo aqui esse trabalho de divulgar no podcast,
Exato.
De fazer essa coisa de evangelização, imagina dentro da empresa, você não consegue assegurar, você não pode garantir a segurança da informação sem o elemento humano estar totalmente integrado, porque o ponto fraco da segurança da informação, pessoal, é o peopleware. Somos nós, tá? Então, assim, a conscientização, e meu amigo Alexandre Magalhães lá do Rio, ele fala uma coisa precisa demais. O trabalho do RH, né? O trabalho do departamento pessoal nessa coisa da disseminação, tal, ele é fundamental. Então, assim, é muito importante que a gente leve em consideração essa questão da conscientização.
Ou seja, dá inclusive para a gente perceber que, de maneira alguma, é um projeto que o advogado toca sozinho.
Não toca. O advogado, e assim, é uma coisa, você está vendo no curso, e assim, quem já tem lido mais na literatura a respeito da implementação em si, vê que, por exemplo, se um escritório da advocacia assume essa função, ele vai ter, obviamente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o que é que ele vai efetivamente trabalhar advogado como advogado, mas a grande parte do trabalho dele é um trabalho de gestor, é o regente,
uhum.
Tá? Ele é o cara que vai estar fazendo aquela coisa toda funcionar, inclusive ele fazendo a parte jurídica, mas não está restrita a isso, muito pelo contrário, né? Então, assim, seguindo nessa trajetória do compliance, uma coisa que é básica é você fazer o mapeamento de todos os dados que você tem dentro da empresa. Isso é um trabalho do cão, É um trabalho muito grande, porque você vai fazer o mapeamento dos dados, você vai fazer o inventário dos dados, você precisa fazer a classificação dos dados, que para isso você já precisa ter políticas estabelecidas, tá? É. E aí um passo anterior, você precisa já definir a política de segurança da informação, e a partir dali você vai pegar, por exemplo, a política de retenção de dados, quanto tempo aquele dado vai ficar dentro de casa, né? A política de classificação daquele dado. Uma série de coisas que você precisa definir no momento zero do mapeamento, e ali você já vai também pegar a base legal com a qual você vai se respaldar para poder já fazer aquele processamento. E aí vale um ponto interessante, que é o seguinte: a lei não veio para acabar com o Data Driven Market de jeito nenhum, ela veio para regular minimamente. Certo?
Exato.
Então, não é à toa que nós temos, até mais que na Europa, nós temos 10 bases legais. Ou seja, você, para uma determinada atividade de tratamento de dado, você tem 10 alternativas para poder enquadrá-la dentro da lei. Se, meu amigo, desculpa, você tem um processo hoje que você olha para as 10 e não consegue encaixar em nenhuma delas, você tem um problema. Mas não é com a lei, não. É com o teu processo.
Né? Exato.
Então, assim. E, infelizmente, o que é que você vai fazer? Ou você muda e adequa, ou você vai deixar de fazer aquela coleta daquele dado. Tá?
Isso é até um ponto, Marcelo, se me permite. A gente, às vezes existe uma cultura muito, muito forte no Brasil de enxergar essas regulações, esse tipo de regulação, como vilão. E, na verdade, eu tenho tentado fazer um discurso com relação à lei de proteção de dados, ela como, na verdade, como uma parceira do negócio.
Sim,
principalmente
total.
Nesse processo de mapeamento de dados, tem muitas empresas que têm processos organizados, que talvez vai ser fácil fazer até, ou pelo menos inicialmente pode dar essa impressão, mas você tem empresas que não têm esse mapeamento, não têm os processos definidos. Às vezes a empresa não sabe nem quais são os dados que ela mesmo possui. E o quanto de valor que ela pode tirar daqueles dados.
Exatamente.
Né? Eu falo inteligência de negócio.
Exato.
Que ela pode gerar a partir do momento que ela sabe quem é o seu cliente, quais são os dados que ela está gerando, enfim.
O dado pessoal, ele estrito senso, não é um dado de BI, de Business Intelligence, mas ele acaba se tornando, um dado que ele gera valor, né? E a revisão de processos também gera valor, porque você acaba com um bocado de beco sem saída. Às vezes você tem um processo, aquela história lá do macaco e a lâmpada. Já existe há 500 anos, ninguém sabe por quê, mas continua fazendo daquele jeito. Não, definitivamente ela não vem para ser vilã. Eu diria o seguinte: o berço da autorregulamentação, né, do liberalismo dos Estados Unidos, está discutindo, não se sabe até que ponto isso vai prosperar ou não, a possibilidade de uma lei federal nesse sentido. Então, assim, no momento que os Estados Unidos falam disso, então,
sinal
assim,
de que...
é sinal de que realmente a autorregulamentação ela não está levando, não está atendendo o que a gente precisa. Né? Então, assim, e inclusive tem um dado interessante, por exemplo, quando você vai ver um dos países mais rigorosos com relação à proteção de dados pessoais do mundo é a Alemanha. Tá? Eles foram, inclusive, quem, na hora que sai o relatório final do GDPR, ele vem dizer que aquela multa lá de 4 milhões, ou perdão, de 4%, né, limitada, ou 20 milhões de euros, o que for maior, ele diz que é pequena. Né? Uma das primeiras sanções pecuniárias, agora do GDPR, primeiro multas, foi na Alemanha, e a multa não foi tão grande. E na fala da autoridade que aplicou a multa, é o seguinte: olha, aqui não é concurso de multa alta, não. A ideia é a gente fazer o quê? Com que o outro lado entenda que isso aqui tem um caráter didático.
Exato.
É para fazer com que essa barra suba e a gente, no final do dia, tenha todo mundo favorecido, porque os dados estarão mais seguros. E aí, voltando à questão do mapeamento, como é que você pode garantir que hoje os dados da sua empresa, ou no caso, os meus dados que eu entrego à sua empresa, estão seguros, se você não sabe nem onde eles estão?
Exato.
Então, assim, o mapeamento de dados, ele existe exatamente como essa necessidade para você fazer isso. Ato contínuo, você precisa também regular e documentar todos os fluxos de dados, tá? Para onde é que vem, para onde é que vai, né? De onde vem, para onde é que vai. Você precisa deixar isso documentado mesmo, tá? Você tem que ter lá o desenhozinho, o fluxozinho, seja no Visage, seja no aplicativo que você quiser utilizar para poder fazer lá o fluxo lá. Você tem que deixar isso, porque isso inclusive é uma trilha auditável. Futuramente a autoridade, ela pode vir a perguntar. Na hora que ela for bater na porta, ela vai querer ver isso daí, tá?
Exato.
Então, assim, essa lei, pessoal, ela é uma lei, ela é orientada a risco. Então, assim, uma coisa que você precisa demais é você ter essa questão dos riscos mapeados, tá? Então, assim, nessa hora é interessante você também ter uma visão geral de risco do negócio, e aí você vai começar a fazer uma análise de risco para aqueles dados que você está coletando. Tá? É, eu já falei um pouco de políticas. As políticas, a gente tem tanta questão de políticas internas como externas. Tá? E aí vem a questão do consentimento, que a gente sabe que ele passa a ser uma condição sine qua non. Não, nem sempre ele vai ser utilizado como uma base legal, mas ele é necessário, ele é mandatório para você poder fazer a coleta, o tratamento do dado, de modo geral. Tá? É, adiante disso, a gente tem agora sim o advogado vai ser advogado, porque ele vai fazer a adequação de todos os contratos, e não somente com os clientes internos, né? Que são nós, somos os funcionários, né? Ou no caso os servidores, como também com os clientes externos, que são, por exemplo, os fornecedores, tá? Porque Exato. Na lei eu sou o controlador, a pessoa que decide e que determina o que vai ser feito com o dado, que passa para um operador que vai tratar aquele dado sob minhas orientações. Mas a responsabilidade, tudo bem que a gente... Não vou entrar nessa seara da questão da responsabilidade, que tem, é uma discussão à parte, mas assim, eu tenho que garantir, eu me torno responsável pelos dados. Não tem aquela história lá do Pequeno Príncipe, né? Então assim, controladores, vocês se tornam responsáveis pelos dados que vocês coletam, entendeu?
Exato.
Então assim, você tem que garantir que o operador lá do outro lado esteja tão conforme e tão garantido tanta segurança quanto você. E se você não assegurar isso, você vai ser penalizado. Tá? Então, assim, esse é o momento que nós advogados vamos ser advogados mesmo, porque a gente tem que fazer toda essa adequação contratual. É, e em cima disso, a gente sabe que a gente tem um monte de controle que a gente tem que ter e deixar isso registrado. É importantíssimo que a gente pense que registros de operações, pessoal, meu Deus, vai deixar tudo tem que ter registrado, sim. Só que isso é um espanto, às vezes, uma preocupação para quem é do direito, para quem é do esquerdo, meu brinco, para quem é do pessoal que tem informação, está acostumadíssima, tudo é registro, entendeu? Você tem um controle lá de log, é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, você precisa ter isso, porque você começa a criar nisso aí também uma trilha de auditoria, né?
Exato.
E a gente tem que lembrar disso. Você, de um lado, você precisa você poder ter a evidência de que o processo ele foi estabelecido, criado e pode ser testado e verificado, tá? E vai facilitar na hora também que você for procurar informação, porque... Dentre os direitos que a gente tem, a gente passa a ter o direito ao acesso à informação, né? Na verdade, a gente reafirma ele, porque de alguma forma a gente já tem no CDC,
Exato.
Né? No Código de Defesa do Consumidor, mas agora a gente consolida definitivamente. E como é que você vai poder registrar o seu nome dentro de uma empresa que pode estar em vários bancos de dados diferentes, em vários formulários? Então, assim, a forma de você sair rastreando isso aí, também é através dos logs. Mas, assim, pessoal do TI, toma conta disso, tá, pessoal? O pessoal do direito não precisa se preocupar, não. O pessoal TI tá aí para isso, né? Inclusive porque uma das coisas que a gente tem que implementar é justamente uma forma de facilitar o acesso aos titulares dos dados, que é justamente o que em inglês é o Subject Access Request, né? Que é o formulário de acesso aos dados por parte do titular. E a gente tem que ter isso aí facilitado, que a gente tem 15 dias, nós empresas, nós órgãos públicos, temos 15 dias para entregar isso para o titular dos dados. E você só vai conseguir isso se você tiver feito todo aquele caminho até agora para você poder caçar aquela informação que você tem a respeito do titular. Tá? E aí a gente passa a ter como cidadão direito à correção, que também está no CDC, mas que se consolida agora, a deleção dos dados, o apagamento dos dados quando possível. Né? É, e isso daí também, o que? Para você poder fazer esse acesso aos titulares, você tem que ter procedimentos, você tem que ter esses procedimentos estabelecidos e testados e registrados, porque você vai precisar disso também como trilho de tava lá no final. É, fala-se muito de um relatório de impacto de proteção de dados, ou de PAA, né, em inglês. É, a hora de você pensar em fazer ela, né, estabelecer esse processo aí. Tudo isso que eu estou falando, tá, pessoal, isso na linha do tempo não tem uma linearidade, não. Tá? Quem trabalha com gerência de projeto e conhece um diagrama de Gantt, a gente sabe que a gente consegue fazer várias atividades trabalhando em paralelo. Tá?
Exato.
Eu estou dando aqui de um ponto de vista didático, como se fosse uma coisa linear, mas não necessariamente é. Tá? Alguns passos são condição sine qua non, são premissas para poder passos futuros, mas muita coisa a gente consegue trabalhar em paralelo. Por isso que é importante também, não só o conhecimento legal, não só o conhecimento de segurança e informação, conhecimento de gerência de projeto, para você poder trabalhar um cronograma, de modo que você consiga fazer a otimização do tempo, até porque a gente tem pouco tempo agora.
Exato.
Né? Como eu sempre digo, cada dia mais, um dia menos.
Exato.
Né? Então, assim, além do relatório, né, do DPIA, essa é a hora também de você pensar num relatório que vai ser a notificação, na verdade, quando a gente tiver... Como agora, infelizmente, a lei brasileira, né, sacramentou um vazamento de dados.
É.
Né? Dados não vazam, né? dado não é água que passa no cano para vazar, né? Mas agora a gente na lei tem esse termo, mas enfim, seria lá um incidente de segurança de informação que expõe dados, seja a um dos três de alguns dos princípios de segurança de informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E esse momento aí a gente precisa deixar isso também documentado, porque hoje, quando a gente tem um incidente de informação, como por exemplo teve no Netshoes e outros tantos, né? Quanto tempo se gasta para poder, assim, qual o tempo que se tem que levar em consideração para poder levar isso ao conhecimento dos titulares do dados e da autoridade, né? Quando tem, vamos lá usar o termo, o vazamento em si, se alguém fala isso ou fica guardado? A gente, infelizmente, no Brasil tem uma cultura de para debaixo do tapete.
Exato.
A lei ela força você a dizer o seguinte: infelizmente a gente não tem um tempo ainda definido, com o exemplo da Europa, que são 72 horas, mas a gente aqui tem na lei tempo razoável, mas que eu tenho muita fé que com a autoridade a gente venha regulamentar isso daí e a gente vá para a tendência mundial de 72 horas, inclusive os próprios Estados Unidos, que de novo nem lei federal tem, né? Mas as leis estaduais, boa parte delas estipula de 72 horas, tá? Então, seguindo, né, das coisas que a gente tem que implementar, uma das coisas que é importantíssima é: esses dados, eles estão dentro do Brasil, eles saem do Brasil em algum momento, porque se ele vai para fora do país, a gente tem que considerar isso uma transferência internacional de dados. Aí o cara pensa assim: ah, não, mas eu não tenho uma empresa, vamos supor, eu tenho uma empresa X, eu não tenho nenhum cliente lá fora.
Não tem nenhuma operação lá fora.
Aí você, tá bom, amigo. Aí você começa a conversar com o cara e diz assim: tá bom, vem cá, como é que o dado entra aqui? Ah, isso aqui vem para mim por e-mail. E aí depois eu vou e jogo numa nuvem. Eu disse: tá bom. E essa nuvem está sediada onde? Ah, não, é a nuvem da Amazon. Eu disse: tá bom, mas está em que país? Eu não sei, isso tá bom. Aí você vai ver a nuvem da Amazon, tá em Nova Delhi, tá na Califórnia e tal. Saiu do Brasil e você nem percebeu, né? Aí é uma transferência nacional de dados. Aí eu tô falando um caso não é o clássico. A gente fala, por exemplo, de operações de tratamento de dados com operadores lá de fora, mas isso é uma coisa que passa muito fácil do radar, né? Provedor de e-mail, né? Também a transferência internacional de dados, se o cara estiver cedendo a base dele fora daqui, se o data center está fora do Brasil, né? Então, assim, esse é o momento para você pegar, e aí já no finalmente da coisa, de você pegar as transferências internacionais e você adequar elas também.
Tá?
Isso daí, pessoal, que eu passei aqui, acredite, parece muito tempo, mas não é, para a gente fazer como é que eu posso dizer, um apanhado das coisas que tem que ser feitas. Vê se vocês encontram isso na lei. Você não vai encontrar isso na lei, não.
Não vai, né?
Não tá, não
vai,
tem nada escrito.
Eu sei agora, porque a gente está no último dia do curso, eu já percebi isso.
Tá, pessoal? Então, assim, eu estimulo fortemente, primeiro, a todos que tenham conhecimento sobre a lei. Teve conhecimento sobre a lei mínimo, faça um favor a mim e a todos nós. Divulgue, dissemine, tá? E para quem está efetivamente pensando em ingressar, seja ingressar nessa área, que é um ramo novo do direito, tá, pessoal, que nasce praticamente agora, a figura do DPO, por exemplo, para hoje em dia, talvez vários colegas que fizeram aí uma vida de concurseiro até agora e que de repente agora a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente.
Se vai ter concurso ou não.
Vai ter concurso. É uma excelente oportunidade de você dar uma pivotada, usando o termo que o pessoal usa em startup, uma pivotada na sua carreira e entrar na área de privacidade. E para isso você precisa se capacitar. Tá?
Exato.
É fundamental. Porque assim, pessoal, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado não, tá? Mas é aquilo que eu digo para vocês: olhem para a lei e tentem tirar da lei tudo aquilo que eu falei para vocês agora. Vocês não conseguem enxergar isso lá. E você só consegue fazendo isso bebendo nas fontes. E aí eu sou muito franco com vocês, eu tenho um curso, mas eu estimulo a todo mundo: vão beber na fonte. Onde é que está a fonte? Na Europa. Vai ler o que tem a respeito do GDPR. Você tem que se capacitar, seja através de um curso, seja de modo autônomo, se você for um autodidata, como eu fui, né? Durante muito
tempo. Também
fui
durante muito tempo.
Então, assim, mas você precisa se capacitar. Capacitação, ela é fundamental. Uma outra coisa também que é importante é: a gente em direito não tem uma cultura de certificação. O pessoal de TI tem muito isso. A gente não tem. E agora, usando aqui um exemplo dele mesmo, né? Que é fantástico, que eu já falei e agora eu vou falar de novo, né? A coisa que a gente fala dessa coisa de... quando você estuda inglês, né? Ninguém procura saber, ninguém pergunta para você onde foi que você estudou inglês quando você vai lá e mostra que você tem o TOEFL. Diferentemente de uma cultura que a gente tem, por exemplo, em direito, saber assim: mas eu fiz direito em que universidade? Como se isso fosse um fator absoluto e determinante da qualidade de um profissional, que a gente sabe que não é. né? Tem uma grande tendência, o cara está numa instituição mais tradicional,
né?
Mais, enfim. Mas assim, vai depender muito do estudante, né? Então, assim, pessoal, a certificação é essa prova de proficiência no assunto.
Exato.
Entendeu? E a gente de direito não está acostumado. Mas a gente de TI, eu fico parecendo um esquizofrênico falando assim, né? Mas a gente de TI sabe que certificações são a coisa mais normal do mundo. Então, o que eu recomendo a todos também é o seguinte: existem certificações hoje no mercado, você tem a XIM, você tem a certificação de APP, vão atrás dessas certificações porque elas garantem para o mercado, sinalizam para o mercado que você já conhece daquilo dali. Porque, pessoal, dizer que é especialista em alguma coisa é muito fácil, basta abrir a boca, né? Quem usa LinkedIn, eu sugiro fazer o seguinte: vai lá em cima e bota assim, LGPD, e bota para pesquisar. Você vai ver muito perfil hoje em dia que a pessoa bota lá LGPD. Só LGPD. Mas o LGPD é o quê?
É o cara, né?
Ele acha bonito o nome. Eu também achei o nome bonito, vou lá e boto. Então, assim, o que vai sinalizar efetivamente para o mercado, para vocês, pessoal, é a experiência que vocês vão adquirir com o tempo, vocês vão aprender na tentativa e erro, mas vocês vão errar bem menos o quão mais vocês estiverem capacitados. E se vocês estando capacitados e certificados, além de vocês terem uma segurança maior, vocês passam uma segurança maior para o mercado. Eu acho que hoje, para quem está querendo ingressar nessa área, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para vocês.
Muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao fim, infelizmente, né? Nós poderíamos ficar conversando mais muito tempo, mas a gente tem aula agora e eu estou segurando o professor aqui, por sinal. Tá? Marcílio, pô, obrigado demais pela sua participação aqui. Eu sei que nós teremos outras oportunidades.
Ah, com certeza, com certeza. Até porque, olha, veja só, pessoal, ele avisou que ele ia tentar ver se conseguia gravar um podcast comigo, né? Mal sabe ele, ou melhor, ele já sabe, que eu já dei um toque para ele, que a gente está começando a pensar em ter algumas ideias aí.
Pode ser que role umas ideias em conjunto, viu, pessoal?
Pode ser que nasça coisa boa a partir de agora, viu?
Marcílio, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu aniversário.
Ah, muito obrigado, bicho. Tá. Ah, eu liguei aí, pessoal, ainda vou fazer um disclosure aqui. O cara foi tão gentil, olha, o cara me deu café, que eu adoro, e ainda me deu de presente também doce de leite. Né?
Mineiro, né, gente? Não podia deixar
mineiro,
passar em branco.
Café, né? E doce de leite, né? Assim, e eu ainda vou poder levar para casa, porque minha mulher faz aniversário amanhã. Então, assim, ela ainda ganhou também presente, porque ela é louca por doce de leite. Então, muito obrigado, Marcelo, pelo presente e pelo convite. Eu acho que, assim, fico muito honrado em poder falar no teu podcast, de verdade, né? E que é mais uma oportunidade da gente poder estar disseminando. E assim, pessoal, eu estou no LinkedIn, basta procurar lá como Marcílio Braz JR, né? Braz com Z. Minha empresa é Privacy Academy, né? Vocês também podem procurar lá www.privacyacademy.com.br. E, pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, meu LinkedIn não é exagero. Ele está aqui para não deixar mentir. Você é um cara acessível. Não, eu sou uma pessoa como todo mundo. Então, a gente tem que ser acessível, sim. Né? E a gente tem que disseminar a informação. Então, pessoal, estou à disposição aí, de verdade. Me diga se não é verdade.
É verdade. Inclusive, eu vim para o curso já conhecendo o Marcílio. Tenho conversado com ele antes do curso de conversar com ele pessoalmente.
Então, pessoal, assim, a gente está aqui para disseminar mesmo. Então, pode procurar à vontade, tá, pessoal? Obrigadão aí pelo convite.
Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.